Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 146, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 146, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o pró-reitor de extensão aqui da UFES, meu amigo Renato Neto. Ele falou conosco aqui no programa, fez um balanço do trabalho da pró-reitoria de extensão da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024. Gestão que se encerra agora em março de 2024. Muito, muito, muito obrigado ao pró-reitor de extensão da UFES, Renato Neto, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com a pró-reitora de graduação, Cláudia Gontijo. Cláudia está conosco aqui no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da pró-reitoria de graduação da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas, no período 2020 a 2024. Gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Cláudia Gontijo é formada em Pedagogia, aqui pela UFES, mestrado em Educação, também pela UFES, doutorado em Educação pela Universidade de Campinas e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos. É brincadeira não, ela é fera. Confere aí esse bate-papo bacana com a pró-reitora de graduação da UFES, Cláudia Gontijo. E hoje conosco aqui no programa Ciência UFES está a pró-reitora de graduação, Cláudia Gontijo. Cláudia Gontijo é sócia aqui da Rádio Universitária, já teve outras vezes conosco aqui na rádio, está sempre dando atenção aí, falando com os nossos ouvintes. Seja bem-vinda à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES, professora.
Olá, Hélio, olá, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Perfeito. Professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação da UFES, está conosco aqui para fazer um balanço da gestão do reitor Paulo Vargas, né? Começou lá em 2020, está terminando agora em 2024, em março de 2024. Professora, esse ano a Universidade Federal do Espírito Santo, ela faz 70 anos. Nesse período foram 20 gestões, incluindo a atual gestão do reitor Paulo Vargas, com as suas 7 pró-reitorias, gestão que começou em 2020, está terminando agora o mandato em março de 2024. Você faz parte dessa gestão, é a pró-reitora de graduação. Então, gostaria que a gente começasse por aí. Explica para os nossos ouvintes, professor, o que que faz a pró-reitoria de graduação da UFES e quais foram os principais resultados e conquistas da sua pró-reitoria durante essa gestão do reitor Paulo Vargas aí na condução da Universidade Federal do Espírito Santo.
Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar essa data, né? É a data 70 anos da nossa universidade. Isso é uma alegria muito grande, é uma instituição forte, né, que está aí para servir a sociedade. A pró-reitoria de graduação, conhecida, né, entre os estudantes e no interior da UFES como PROGRADE, ela é, na verdade, responsável por propor e implementar políticas de graduação na universidade. Essas políticas, ela envolve desde o acesso, o ingresso, os programas de permanência estudantil, assim como a formação de professores. Nós, aqui na Prograde, a gente cuida, né, da vida acadêmica das e dos estudantes de graduação desde o momento que eles entram aqui até o término do curso. Isso quer dizer que a gente cuida das matrículas, das solicitações de trancamento de curso, cuidamos dos estágios e, finalmente, cuidamos do momento mais esperado por todos os estudantes, que é a colação de grau. Mas também a gente cuida, né, junto com outras pró-reitorias, para que os estudantes, como eu já coloquei, permaneçam na instituição e concluam seus cursos. Então, a gente faz a gestão dos programas de permanência estudantil, que incluem a realização de projetos, né, que têm como grandes objetivos evitar a evasão e a retenção dos estudantes nos cursos. Bom, cuidamos também dos currículos dos cursos, né? Somos nós que orientamos a organização do que nós chamamos de projetos pedagógicos dos cursos, que é tudo aquilo que o aluno vai fazer durante a universidade, durante o tempo que ele permanece na universidade, orientando, né, as coordenações de cursos para que elas possam manter atualizados os currículos de acordo com as normas que são emanadas de outros órgãos superiores à universidade. Atualmente, a gente também realiza o SISU e todos os processos seletivos para cursos de licenciatura em Educação do Campo, Letras Libras, Intercultural Indígena, além de processos seletivos para refugiados.
Perfeito.
E a gente cuida também da formação dos professores e das professoras da própria universidade, para que eles mantenham, né, atualizadas as suas metodologias de ensino, as formas de avaliar, as formas de se relacionar com os estudantes também. A Pró-Reitoria de Graduação, nesses 4 anos de gestão do professor Paulo, a gente produziu, né, muitos avanços. E esses avanços, eles ocorreram muito de uma política que, para mim, foi importante, porque a gente continuou e aprimorou diversos projetos já existentes. E aí, tentando também dizer, né, que a administração pública, ela precisa muito ter essa perspectiva de continuidade na perspectiva do aprimoramento. Então, a gente, os maiores avanços, eu poderia dizer assim, a gente construiu uma outra política de ensino de graduação. E a gente teve no curso da pandemia, né, de criar toda uma política de ensino de graduação inovadora e jamais testada, né, porque a gente não esperava vivenciar esses tempos.
Depois, talvez tenha sido, professora, um dos maiores desafios da história da universidade nesses 70 anos, né?
E eu acho que da história mundial da universidade, sabe? Porque todas as universidades do mundo e do país enfrentaram esse grande desafio. E acho que a Universidade Federal do Espírito Santo, ela enfrentou esse desafio na construção de uma nova política de ensino de graduação para esse período com muito mérito, tá? Então, esse é um avanço que eu não poderia deixar de salientar. E construímos também um retorno das atividades presenciais, né, alinhadas ao nosso plano de contingência da universidade. E essa construção do retorno presencial, ela foi feita com muito cuidado, né, visando sempre, acima de tudo, a proteção da comunidade universitária. Bom, a partir de toda essa experiência que nós adquirimos, Nós criamos uma política de fato de ensino de graduação para os tempos que nós estamos vivendo hoje, articulando ações de acesso, ingresso, inserção na vida universitária, ações de permanência estudantil, de formação docente e acompanhamento de egressos. Essas eram ações que já existiam na Pró-Reitoria de Graduação, mas que foram aprimoradas ao longo desses 4 anos. Criamos o programa Permanecer e Concluir, né? Porque A gente vai falar daqui a pouco dos desafios, mas um dos nossos grandes desafios é a permanência. E esse programa ele foi muito importante, porque ele permitiu articular no âmbito da Prograde todas as ações de permanência. É um programa, inclusive, que recebeu reconhecimento nacional, né, que teve um envolvimento da comunidade universitária, discentes, docentes, para enfrentamento desse grande desafio, garantir que os alunos ingressam, permaneçam e concluam seus cursos. Construímos uma outra política de estágios obrigatórios e não obrigatórios. Essa é uma ação importantíssima, né, porque nós adequamos essa política para construir uma política que garantisse principalmente que todo o processo, né, de realização dos estágios se desse de maneira informatizada e de forma digital. Tem várias outras, mas eu vou falar apenas mais uma, que é a realização, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, da política extensionista na UFRGS, que incluiu a carga horária de extensão nos cursos de graduação.
Bacana você tocar nesse assunto, Cláudia. O pró-reitor de extensão teve aqui, o Renato Neto, deu uma entrevista muito bacana também para a gente, dentro dessa série de entrevistas de balanço, né? Ele tocou exatamente nesse ponto. Muito, muito legal você tocar nisso.
E é importante porque é levar a universidade até a comunidade, né? Atender as reivindicações e necessidades da comunidade, servir a sociedade, que é um papel essencial da nossa instituição. Além disso, para os nossos estudantes, nós informatizamos todos os nossos serviços, né? Não existem mais filas, nós mantemos os nossos atendimentos presenciais, mas nós atendemos os estudantes, eles precisam de histórico, eles precisam de dados de credenciamento do seu curso, ele precisa da identidade estudantil, tudo isso é feito atualmente pelo portal do aluno, né? Informatizamos todo esse processo. Há um tempo atrás, antes dessa gestão, o aluno tinha que vir a Prograde para buscar todos esses documentos. Hoje ele consegue ter acesso a todos esses documentos que são importantes para ele da sua própria casa. Implantamos também o diploma histórico digitais. Hoje, existe uma norma legal que define que nós precisamos emitir diplomas históricos digitais e a gente conseguiu, durante esse processo, durante esses 4 anos, implementar esse diploma digital, além de ampliar o seguro de vida para todos os estudantes matricularem em disciplinas práticas, de laboratório, de campo, porque antes somente os estudantes estagiários, eles tinham o seguro de vida. Agora, todos os estudantes possuem seguro de vida em função de um trabalho organizado pela Prograde, pela Proex, pela PRPPG. Eu acho que esses são alguns, né, os que nesse momento eu estou me lembrando, que são essenciais, né, tanto para a comunidade universitária, para os nossos estudantes e para que o público em geral tenha conhecimento, para que saiba do que nós vivenciamos aqui na instituição.
Perfeito. Professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação aqui da UFES, conosco no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Graduação, nessa gestão do reitor Paulo Vargas, começou lá em 2020, está terminando agora em março de 2024. Professora, a nossa audiência da Rádio Universitária, ela é composta por muitas e muitos ouvintes que desejam fazer um curso superior aqui conosco, né? E por meio desse curso superior, mudar de vida ou até mudar as condições de vida da sua família, né? Você é a pró-reitora de graduação, talvez a maior responsável por cuidar desse processo, né, de entrada dos estudantes, é a primeira porta de entrada dos estudantes da universidade, é o curso de graduação, apesar da gente ter a pós-graduação, ter mestrado, doutorado, mas a maioria dos nossos estudantes, a grande maioria, entra pela graduação, a grande vitrine da UFES. Você foi estudante da UFES e hoje é pró-reitora de graduação da nossa universidade. O que você pode falar para esse ouvinte, para essa ouvinte, professora, na sua opinião, como que a universidade desenvolve esse papel de mudar a vida das pessoas?
Bom, Hélio, essa pergunta é interessante, né? E eu preciso, em primeiro lugar, dizer assim, que eu tenho muito orgulho de ter sido estudante na UFES, no curso de graduação em pedagogia e no mestrado em educação. Né, eu estudei aqui, quer dizer, a minha entrada no ensino superior aconteceu aqui na UFES e depois eu ainda tive a grande oportunidade, né, de cursar o mestrado em educação aqui na universidade. Eu posso dizer para as pessoas que estão nos escutando que a formação que eu obtive na universidade, ela produziu mudanças assim, fundamentais na minha vida, como pessoa, né, que sou, e como profissional. E aí eu posso dizer, como profissional, eu tenho certeza, né, que eu obtive competência técnica para lidar com os principais desafios educacionais, já que eu sou uma pessoa que atua no campo educacional. Além disso, eu passei a ser uma pessoa melhor, ou seja, comprometida politicamente com uma educação de qualidade, socialmente referenciada, com a justiça social e com a democracia. Eu poderia dizer assim, essas duas coisas que eu obtive da universidade, que é competência técnica e compromisso político, elas são a base para a formação cidadã que é construída na UFES e que ajudou a direcionar durante toda a minha vida, tanto as minhas escolhas pessoais, minhas escolhas profissionais e também meus caminhos, né? É isso que a universidade tem a oferecer para todas as pessoas que nela ingressam, né? Uma formação cidadã, uma formação forte, técnica, uma formação técnica forte, voltada para a construção de uma sociedade justa, democrática e humana. Eu acho que isso muda a vida de qualquer pessoa.
Perfeito. Professora Cláudia Gontijo, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço do seu trabalho frente à pró-reitoria de graduação da UFES, na gestão do reitor Paulo Vargas, começou lá em 2020, encerrando agora em 2024, e a gente aqui no Ciência UFES fazendo uma série de entrevistas, fazendo um balanço dessa gestão. Professora, a gente falou um pouquinho das conquistas, realizações, né? Como que a universidade muda a vida das pessoas. Gostaria de falar um pouquinho de futuro, professora. Na sua opinião, quais são os principais desafios que a nossa universidade vai enfrentar nos próximos anos? E olhando para esse trabalho realizado, esse balanço que a gente está fazendo aqui do trabalho realizado, como que a pró-reitoria de graduação da UFES ajuda a deixar a UFES preparada para enfrentar esses desafios? E, na sua opinião, quais são eles?
Bom, eu poderia dizer que o grande desafio, né, que a gente tem enfrentado nos últimos anos e que permanecerá nos anos futuros, é o desafio da permanência qualificada das e dos estudantes na universidade, né? E também a conclusão dos cursos. Com relação a esse enorme desafio, eu poderia dizer para você que tem sido vivenciado por todas as instituições de ensino do país, públicas ou privadas, a Pró-Reitoria deixa como legado, né, uma política articulada de permanência estudantil baseada no acompanhamento acadêmico dos estudantes e também em projetos, né, que visam a evitar a evasão e a retenção. Então, são políticas que precisam ser continuadas, aprimoradas a partir das análises que são feitas, mas a gente deixa um legado importante nessa direção, né? como eu disse, a gente elaborou o programa Permanecer e Concluir, cuja principal finalidade foi exatamente sensibilizar as pessoas para esse enorme desafio. Né? Um outro desafio é continuar os investimentos, né, na formação docente, para que os nossos professores, as nossas professoras, possam cotidianamente, né, e a cada ano, a cada semestre, aprimorar o seu trabalho, visando sempre garantir um melhor ensino e uma melhor aprendizagem. Tá? Hoje, todas as universidades também sofrem um terceiro desafio que, para mim, é muito importante de ser pensado, que é a questão do ingresso dos estudantes. Hoje, a gente tem um baixo ingresso dos estudantes das instituições, principalmente as instituições federais de ensino, e a gente tem trabalhado na perspectiva de garantir que os estudantes, né, se sintam motivados a vir para a universidade. Nós já realizamos e deixamos como legado, um legado que recebemos e aprimoramos, que é a Mostra de Profissões, mas também temos trabalhado em parceria com o Ministério da Educação para melhorar o sistema de seleção unificada, que é o SISU, que é o sistema de ingresso nas universidades federais, para que a gente garanta...
O antigo vestibular, né, professora?
O antigo vestibular. Para que a gente consiga garantir uma melhor ocupação das vagas que nós ofertamos. Esse é um grande desafio. Então, você veja que esses são, eu diria assim, eu listaria os três desafios essenciais que precisam ser olhados e que a gente deixa um legado importante em relação a todos eles, né? Que precisam ser continuados e melhorados no percurso de uma futura gestão, trabalhando sempre em parceria, né, com as escolas da educação básica, com o Ministério da Educação, com a sociedade de modo geral, para que a gente possa garantir, inclusive, né, a continuidade das instituições públicas de ensino superior.
Perfeito. Professora Cláudia Gontijo, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da gestão, da sua gestão frente à pró-reitoria de graduação da UFES, nessa gestão do reitor Paulo Vargas, começou em 2020, terminando agora em março de 2024. Professora, é uma pergunta bem, bem direta. O que que a UFES representa para o Espírito Santo, na sua opinião, e como que você situa a nossa universidade no cenário nacional, professora?
Bom, eu acho que a UFES é um dos maiores patrimônios científico e cultural do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E, além disso, é uma instituição formadora, né, da mais alta qualidade. Inclusive, foi atestada pela nota 5 que nós recebemos em 2022. E a gente não pode deixar de mencionar essa nota 5, né, porque
é verdade.
Foi bastante importante para a universidade, porque é um atestado como a universidade, né, ela é um patrimônio científico e cultural da mais alta importância para o nosso Estado. Né, e também projeta a universidade nacionalmente. Em termos de ensino e pesquisa, né, a universidade se coloca no cenário nacional e internacional, né, com uma produção acadêmica altamente qualificada. Nós temos participado de diversos rankings nacionais e internacionais e eles têm mostrado a qualidade do ensino e da pesquisa que é produzida na nossa universidade. A UFES é tudo que nosso Estado e país precisa para garantir o desenvolvimento social, econômico e cultural, né, porque ela é um espaço de competência, de formação profissional e de produção de conhecimento. E esse último aspecto, produção de conhecimento, ela é fundamental para situar a nossa universidade no cenário nacional e internacional. E a gente tem feito isso com muita competência. Nesse sentido, eu penso que também a UFES, ela um espaço de convivência, e eu acho que esse é um aspecto assim, importantíssimo, né? Falando internamente, que ela é um espaço de convivência com as diferenças raciais, étnicas, sociais, econômicas, religiosas, culturais, de gênero, né? O que permite aquilo que os organismos internacionais vêm buscando desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma formação em direitos humanos. A construção e a construção da compreensão mútua e da paz entre os seres humanos. Então, assim, eu acho que a universidade, ela é esse espaço, né, esse espaço muito diverso, que se coloca no cenário nacional e internacional, por toda a pesquisa e ensino que realiza, pela extensão que realiza, mas também por essa possibilidade de ser esse espaço de convivência, né, e de busca de formação em direitos humanos e de construção de uma sociedade baseada na compreensão entre os povos e entre os seres humanos.
Perfeito. Professora Cláudia Pontijo, pró-reitora de graduação aqui da UFES. Professora, você está no programa Ciência UFES, é um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Eu lhe pergunto, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professora?
Bom, no primeiro ponto, que eu gostaria de destacar, é que os conhecimentos científicos e tecnológicos que a universidade produz, eles não têm valor se eles não forem usados para melhorar a vida de todos os seres que habitam o nosso planeta, né? Então, assim, a gente precisa pensar que não faz sentido produzir ciência, não faz sentido produzir tecnologia se não for com essa finalidade. Além disso, e por isso mesmo, todo conhecimento, de uma maneira ou de outra, e mesmo que a gente não tenha consciência disso, ele impacta na vida das pessoas de alguma maneira, né? Se você observar, por exemplo, a água limpa nas torneiras, ela é resultado de trabalho científico. A possibilidade de combater doenças é resultado de pesquisas científicas, né? Então, a ciência, ela impacta na vida das pessoas. Infelizmente, às vezes, negativamente, né? A gente tem exemplos na própria história, né, do mundo, né, com as bombas atômicas que foram criadas, elas, e com a destruição que elas provocaram, às vezes impactam negativamente. Mas o desejo de quem produz ciência é que elas se venham a impactar positivamente. Então, hoje, por exemplo, a sociedade brasileira para o Progresso da Ciência, que é a SPPC, né, muito conhecida, ela diz o seguinte, que mais do que produzir ciência, é importante divulgar a ciência. Por quê? Porque a divulgação da ciência, ela tem um papel importante para que a população adquira os conhecimentos científicos, conheçam o quanto ela está presente em seu entorno. Então, hoje, assim, falando em desafios anteriores, né, um dos grandes desafios é esse. Como que a gente divulga a ciência e faz com que as pessoas compreendam que a ciência ela é fundamental e que ela está presente em tudo que nós realizamos e que nós fazemos no nosso cotidiano. Mas também ela é fundamental, essa divulgação, para que a sociedade conheça o que está sendo produzido. E mais que isso, mais que conhecer, reivindique o direito de usufruir dos benefícios advindos do desenvolvimento científico e tecnológico. Porque, infelizmente, mesmo que a gente tenha um desenvolvimento científico e tecnológico assim, impressionante na nossa época, não são muitos os que se beneficiam desse conhecimento.
Então, eu acho as pessoas que também, professora, ter esse conhecimento dos benefícios da ciência ajuda a combater um discurso de negação da ciência, né, professor?
Exatamente, Hélio. Nós vivenciamos há pouco tempo, né, os discursos, eu diria quase de ódios, quanto contra a ciência, né? Isso é muito grave. Então, divulgar a ciência ajuda a construir aliados em defesa da própria, do próprio pensamento científico, né? E da própria ciência. Então, ela é fundamental. Mas, como eu disse também, ela é fundamental para direcionar a produção desses conhecimentos para o bem comum.
Perfeito, é exatamente isso que a gente faz aqui no programa Ciência UFRGS. Professora Cláudia, a nossa conversa está muito boa, as ações, as conquistas, resultados da Pró-Reitoria de Graduação, você colocou aqui para os nossos ouvintes, trouxe aqui para o programa Ciência UFRGS. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Infelizmente, estamos chegando ao final dessa conversa, muito bacana. Eu quero deixar aqui, então, agora, professor, o microfone aberto para suas considerações finais. Lembrar que hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, desde já, te felicitar por esse dia, um dia muito importante para o Brasil, para o mundo. As mulheres vêm conquistando seu espaço. Você é uma prova disso, estar à frente da Pró-Reitoria de Graduação da UFRGS. Não é fácil, então deixo aqui, né, faço esse registro, essa observação, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, microfone aberto, professora, para suas considerações finais, e nessas considerações gostaria que você destacasse qual a marca que você deixa na Pró-Reitoria de Graduação da UFRGS.
Bom, em primeiro lugar eu quero te agradecer, né, por lembrar, né, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas eu defendo sempre que todo dia é Dia das Mulheres. Né?
Perfeito.
Porque as mulheres têm exercido um papel fundamental no desenvolvimento social, econômico, político do país. É claro que isso precisa ser melhorado ainda, mas a mulher tem um lugar importante na sociedade atualmente. Bom, como palavras finais, velho, eu gostaria assim, também de agradecer ao nosso atual reitor, o professor Paulo Vargas, né, a oportunidade de compor a equipe dele e trabalhar durante esses 4 anos, que não foram tempos dos mais fáceis, né, para a manutenção de uma universidade pública. Né? Acho que a gestão do professor Paulo, ele fez isso com grande mérito. Né? Nós tivemos muitos atentados contra as universidades durante esse período e conseguimos manter a nossa instituição graças à condução do nosso reitor, professor Paulo Vargas, que num contexto, né, muito adverso, né, trabalhou com muita serenidade, respeito às diferenças, para continuar a construir uma instituição que precisa necessariamente ser inclusiva. Por isso eu quero aproveitar que estou aqui para parabenizar o nosso reitor pela força, competência e, sobretudo, pelo compromisso com a nossa UFRGS, que poderia ter vivido situações muito mais difíceis se não fosse o compromisso que ele tem com a educação superior. Eu acho que é isso que eu gostaria como mérito, como palavras finais, assim, é alegria, a honra de ter podido, né, partilhar desse momento e desses 4 anos de convívio, né, com a equipe selecionada pelo professor Paulo, mas também com o próprio professor Paulo, que para mim é uma referência muito forte de gestão. Gestão competente, né, gestão que realmente se importou com todas as questões da universidade.
Perfeito. Professora Cláudia Gontijo conosco aqui no programa Ciência UFRGS. Ela é pró-reitora de graduação aqui da UFRGS, fazendo um balanço da gestão do reitor Paulo Vargas, fazendo um balanço da sua gestão frente à pró-reitoria de graduação, nessa gestão que começou lá em 2020, está terminando agora em março de 2024. Professora, muito, muito, muito obrigado da sua participação aqui no Ciência UFRGS.
Eu é que agradeço essa oportunidade. Ela é rara, mas necessária. Muito obrigada.
E essa foi a pró-reitora de graduação da UFRGS, Cláudia Gontijo. Falou conosco aqui no Ciência UFRGS e fez um balanço do trabalho da Pró-Reitoria de Graduação da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período de 2020 a 2024, gestão está encerrando o mandato agora em março de 2024. Muito, muito obrigado à Pró-Reitora de Graduação da UFES, Cláudia Gontijo, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E depois desse bate-papo bacana com a pró-reitora de graduação aqui da UFES, Cláudia Gontijo, nós vamos conversar agora com o pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES, meu amigo Gustavo Ford. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024, gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Gustavo Ford é doutor em educação e você confere agora esse bate-papo bacana aí. Olá, professor Gustavo Ford, seja bem-vindo à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES, professor.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Uma alegria e um prazer muito grande estar aqui, Hélio.
Perfeito. Gustavo Ford conosco aqui no programa Ciência UFES. Esse ano a Universidade Federal faz 70 anos, meu amigo. Uma data muito bacana, muitas comemorações. Nesse período foram 20 gestões, incluindo a atual gestão do reitor Paulo Vargas. Gestão que tem 7 pró-reitorias e uma delas é a sua pró-reitoria, a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil, né? Então eu gostaria de saber, já começar perguntando, quais os principais resultados e conquistas dessa sua pró-reitoria, Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil, durante essa gestão do professor Paulo Vargas, né, 2020 a 2024, quais são os principais resultados e conquistas da sua pró-reitoria? Gostaria também que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que que faz a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil.
Legal, essa Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil, ela própria nós podemos considerar como uma grande conquista desta gestão. Por que que eu digo isso? Essa Pró-Reitoria ela foi recém-criada no segundo semestre do ano passado, substituindo a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, né? Que era uma Pró-Reitoria, digamos assim, a antiga Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania era e é a Pró-Reitoria mais jovem da nossa universidade, que foi criada em 2013, né? E é importante dizer isso para os nossos ouvintes, né? Que essa pró-reitoria em todas as universidades, ela é criada no momento em que o governo federal começa a consolidar um processo de democratização e de permanência ao ensino superior. E aí surgem aí as pró-reitorias de assuntos estudantis, de assistência estudantil. No caso da UFES, nós avaliamos ao longo do tempo que nós precisávamos melhor definir a nossa pró-reitoria, que hoje ela possui dois grandes, digamos assim, duas grandes frentes de trabalho.
Perfeito. Né?
Nós temos uma frente que é a frente da permanência estudantil, a partir de uma política de assistência estudantil, e uma outra frente de trabalho, que são as ações afirmativas, que também contribuem para a permanência qualificada, né, dos nossos estudantes. Em linhas gerais, eu poderia dizer que a nossa pró-reitoria ela tem como compromisso institucional, como objetivo institucional, contribuir de maneira qualificada para a permanência e para o êxito acadêmico né, dos nossos estudantes, em especial aqueles estudantes que estão incluídos nas chamadas maiorias minorizadas. O que, que eu quero dizer? São grupos sociais que constituem um grande segmento populacional, mas que estão pouco presentes nas universidades. População negra, população indígena, pessoas trans, pessoas com deficiência e também estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica, né? Em situação de pobreza e de baixa renda. Então, esse é o nosso público e, a partir em diálogo com esse público, nós oferecemos um conjunto de serviços e um conjunto de políticas para garantir a permanência cultural, do ponto de vista cultural, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista tecnológico, linguístico. Então, são várias ações. Hoje, a pró-reitoria ela está organizada em 3 diretorias. Nós temos a diretoria de assistência estudantil, que trabalha principalmente com os auxílios estudantis, e é importante que os nossos ouvintes tenham conhecimento que a nossa universidade possui um programa de assistência estudantil para os estudantes de baixa renda. Temos uma outra diretoria, que é a diretoria de ações afirmativas e diversidade, que acolhe e fomenta políticas, né, para estudantes trans, comunidade LGBT, estudantes negros, quilombolas, indígenas, população do campo, e a diretoria de gestão dos restaurantes universitários, que o nosso principal equipamento de assistência estudantil, que contribui fortemente para a permanência do ponto de vista nutricional dos nossos estudantes. Tá, é.
Bom. Claro, entendi. Saco vazio não para em pé, né, não, Gustavo? Você é meu avô.
Exatamente. E você me perguntou sobre as principais conquistas e resultados, né, Hélio? Então vamos lá.
Isso.
Eu quero lembrar que a atual gestão do professor Paulo Vargas, da qual eu tenho muita honra e muita alegria em poder fazer parte e poder estar ainda contribuindo com ela, ela iniciou em 2020 e nós tivemos aí 2 anos, né, que nós enfrentamos uma crise, né, sanitária no mundo.
Talvez tenha sido, Gustavo, o maior desafio enfrentado nos 70 anos da nossa universidade, não é não?
Foi, Hélio. 2020, 2021, a nossa universidade ela precisou se reinventar. E precisou se reinventar diante de uma situação nova, sem planejamento prévio, né? Porque a pandemia chegou. Então, nós precisamos identificar problemas, pensar estratégias e, com muita criatividade, né, pensar soluções para aquele momento histórico. Né? Aquilo foi um momento histórico. Né? Um dos principais resultados é, neste período, um programa de inclusão digital realizado na nossa universidade. É importante lembrar aos nossos ouvintes que durante esses 2 anos de pandemia, nós trabalhamos com o ensino remoto, né? Lembra, Hélio? Ensino remoto.
Claro, então, claro. É arte.
E ali já foi identificado que uma grande demanda de estudantes que não tinham disponibilidade de internet nas suas residências, de computadores nas suas residências também. Então, nós realizamos um grande programa de inclusão digital. Sem medo de errar, eu posso dizer que um dos maiores do Brasil, um dos maiores do Brasil, né, dentro do conjunto das 69 universidades. Nós realizamos 18 editais e, Hélio, nós conseguimos atender aproximadamente 4.400 estudantes receberam auxílio financeiro para aquisição de computadores e quase 2 mil estudantes receberam auxílio internet para que neste período nós pudéssemos garantir a permanência e a presença deles nas atividades acadêmicas.
Ô Gustavo, muitas vezes a gente olha para o estudante universitário e a gente olha com o olhar do nosso perfil. A gente tem internet em casa, tem computador em casa, então as pessoas às vezes têm uma tendência de achar que todo mundo tem, né? Olha a quantidade de estudantes que precisaram do auxílio da universidade, 4.400, cara. É um número gigantesco, né, Gustavo?
É um número bastante expressivo, Hélio. Então, assim, se nós considerarmos que aproximadamente a UFES possui em torno de 20 mil estudantes...
Né, de graduação, né?
De graduação, nós estamos falando aí de um número aí que está chegando... mais de 20% dos estudantes foram atendidos, né? Tem um número bastante expressivo. E isso é resultado, né, Hélio, de uma outra conquista, mas uma conquista anterior, né? A UFES, ela inicia um processo de democratização ao acesso ao ensino superior em 2007 conseguimos, preciso dizer isso, fazer avançar um conjunto de ações no campo das ações afirmativas de diversidade. Então, nós conseguimos, no ano passado, realizar dois trabalhos importantes que foram coordenados pela Diretoria de Ações Afirmativas. Um trabalho foi o Censo Estudantil da UFES, Hélio.
Que bacana, cara.
O Censo Estudantil da UFES. Cerca de 16 mil estudantes da UFES responderam um censo onde se buscou conhecer os estudantes. Quem são esses estudantes? Do ponto de vista das suas identidades de gênero, identidade étnico-racial, pessoas com deficiência, aonde eles estão? Em quais cursos, em quais áreas do conhecimento? Eles estão em programas de iniciação científica, programas de extensão, para que a partir desses dados a universidade possa produzir indicadores que orientem as suas políticas estratégicas. Também, Hélio, eu acho que um outro resultado importante, né, nesse campo das ações afirmativas foi a elaboração de duas propostas de políticas. Uma proposta de ações afirmativas na pós-graduação.
Que bacana.
E uma proposta, Hélio, de uma minuta para se criar vagas suplementares para estudantes indígenas a partir de um vestibular diferenciado indígena. Muito bacana também essa proposta, para que nós possamos ampliar, né, a nossa diversidade aqui na universidade. E, por fim, né, porque eu estou fazendo um resumo aqui, que são muitos resultados, e o último resultado que eu poderia dizer, nós conseguimos nessa gestão, Hélio, qualificar os auxílios estudantis. De 20 a 2020 e 21, além da crise sanitária, nós tivemos também um outro desafio, as restrições orçamentárias que afetou a universidade no seu conjunto e especialmente afetou a assistência estudantil. Fizemos um esforço muito grande, né, em diálogo com a Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Administração, com as nossas equipes técnicas do Serviço Social e de toda a equipe aqui da Pró-Reitoria, no sentido de construir uma estratégia de ação para ampliar a assistência estudantil. Veja bem, Hélio, em 2020, a UFES tinha 1.200 estudantes, aproximadamente, com perfil para ser assistido, mas nós não tínhamos orçamento para garantir os auxílios estudantis para esses estudantes, que era chamada lista de espera. Né?
Uhum.
Hoje, essa é uma conquista assim, que muito nos orgulha. Nós não temos mais lista de espera. 100% dos estudantes cadastrados na assistência estudantil recebem algum tipo de auxílio financeiro.
Muito legal.
E além disso, nós conseguimos também reajustar os valores dos auxílios estudantis, né, que estavam sem reajuste há vários anos, então nós conseguimos também qualificar esses valores. Eu acredito, Hélio, que essas são as principais conquistas, né? E sem dizer do nosso restaurante universitário, né, Hélio? O nosso restaurante universitário, mesmo com as várias restrições orçamentárias, fornece aproximadamente 6 mil refeições por dia, Hélio, envolvendo restaurante de Goiabeiras, de Maruípe, São Mateus, Alegre e Gerônimo Monteiro.
Muito bacana, muitas conquistas, né? Essa conquista aí do atendimento de 100% da lista de espera na assistência estudantil é uma grande vitória para a universidade, Gustavo, muito bacana. O Gustavo Ford, pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão frente a essa pró-reitoria e fazendo um balanço também, né, da gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024, gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Gustavo, a gente falou de realizações, resultados, conquistas, né? Então fizemos um balanço aí do passado, mas eu tenho um perfil de olhar também para o futuro, então gostaria que a gente conversasse um pouquinho também para o futuro. Na sua opinião, quais são os principais desafios que a nossa universidade vai enfrentar nos próximos anos, Gustavo? E olhando para o trabalho realizado, para essa quantidade de realizações aí que tivemos, como que a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil ajuda a deixar a UFES preparada para enfrentar esses desafios?
Eu não tenho dúvida de que um dos principais desafios, se não for o principal desafio, é um novo paradigma que se coloca para a universidade brasileira. Eu digo novo, mas esse paradigma ele tem início há cerca de uma década e meia, que é o paradigma de se consolidar um projeto de universidade pautado na equidade, na justiça social e na diversidade.
Perfeito.
Esse paradigma faz com que a nossa universidade ela tenha sido provocada, tenha sido convidada para ser repensada a partir das agendas sociais, das agendas políticas, né, trazidas pelas chamadas minorias sociais. População trans, indígena, negros, quilombolas, pessoas com deficiência. O desafio desse paradigma está colocado que a nossa universidade precisará ampliar o escopo da sua política e diretriz de pesquisa, do ensino, da extensão e da permanência estudantil, que nos provoca pensar uma outra concepção de universidade. Uma universidade cuja concepção é, para além de se garantir uma universidade pública, gratuita e de qualidade, essa universidade também precisa ser socialmente referenciada, pluriétnica, inclusiva, acessível e plural.
Então, Gustavo, eu estou entendendo o que você está falando. Desculpe interromper, mas para colocar uma contribuição aí, a universidade está fazendo 70 anos. Você está dizendo que aquela universidade que a gente está acostumado com ela, acostumado a olhar para o perfil dela há 60, 70 anos, você está dizendo que é outra universidade, né? Que a partir de agora o olhar tem que ser outro.
Exatamente, Hélio. aquela universidade que nós estudamos, né, a minha geração, a minha geração estudou no final dos anos 80, início dos anos
90. E nós estudamos juntos, fomos colegas juntos, né?
Exatamente. Aquela universidade, ela não existe mais.
Perfeito, tá? Perfeito.
Aquela universidade em que nós entrarmos numa sala de aula, nós não nos deparávamos com um quantitativo de pessoas negras, de pessoas oriundas de camadas populares. Hoje, quando nós transitamos nos corredores da universidade, quando nós estamos ministrando aula em sala de aula, é nítido, Hélio, como que o perfil dos estudantes mudou. Mas precisa mudar mais, né? E esse é o paradigma, esse é o paradigma. Só que, para que os indígenas e os camponeses e os quilombolas, as pessoas com deficiência, estejam na nossa universidade, é necessário que a universidade se reorganize do ponto de vista atitudinal com essas pessoas, do ponto de vista da acessibilidade, não só a acessibilidade arquitetônica, que é fundamental, mas a acessibilidade linguística, por exemplo, para que esses sujeitos, né, se sintam pertencentes desse projeto de universidade. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, sabe, Hélio? Eu acho que esse paradigma da universidade enquanto espaço de garantia de oportunidades iguais, garantia de espaços, né, de convivência, espaço de produção de conhecimento para todos e todas. E principalmente para aqueles grupos que historicamente estiveram fora da universidade e que hoje estão chegando à universidade.
Professor Gustavo Ford, conosco aqui no programa Ciência UFES, ele que é pró-reitor de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil aqui da UFES. Gustavo, você está no programa Ciência UFES, programa de divulgação científica, um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Eu te pergunto, qual a importância, Gustavo, da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Primeiro, Hélio, eu gostaria de registrar aqui os parabéns, tá, ao programa Ciência UFES, que tem desenvolvido um trabalho de grande relevância e com uma qualidade assim, muito grande. Então, parabéns ao programa Ciência UFES, que nesses anos aí tem contribuído muito, muito para aproximar ainda mais a universidade da nossa sociedade. Longa vida, então, ao Ciência UFES, que vem muitos e muitos anos aí, Anne. A divulgação científica, ela é muito necessária para que nós possamos aproximar ainda mais a universidade da sociedade. E, sobretudo, para ampliar esse diálogo, né? Ampliar esse diálogo entre a pesquisa, a produção científica e a sociedade. A ciência, um dos objetivos da ciência, um dos compromissos, é buscar soluções para os problemas da sociedade, né? E buscar estratégias para que a vida em sociedade se torne melhor e mais harmoniosa. Nessa perspectiva, né, a divulgação e a difusão científica, ela fortalece esse encontro de saberes também. Eu gosto muito dessa perspectiva, que o programa Ciência UFES, né, que é tão ouvido, que acessa tantas famílias e tantas pessoas que estão nos ouvindo agora, conhecendo um pouco mais da universidade, conhecendo a produção científica e compreendendo como que essa ciência pode contribuir na sua vida, como que essa ciência pode contribuir na sua qualidade de vida. Então, eu acho que a ciência, ela faz sentido quando ela está em diálogo e próxima com a sociedade, Anne. Um parabéns e mais uma vez para o Ciência UFES.
Perfeito. Programa Ciência UFES recebendo hoje aqui, professor Gustavo Ford, pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil aqui da UFES, fazendo um balanço dessa gestão. Começou lá em 2020, terminando agora em 2024, agora em março de 2024, gestão que tem como reitor professor Paulo Vargas. Gustavo Ford, meu amigo, papo muito bacana, conversa muito boa, é sempre uma conversa muito boa com você. Você já teve em outras oportunidades conosco aqui na Rádio Universitária, programa Ciência UFES, mas, infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim e eu quero deixar o microfone aberto aqui, o microfone da Rádio Universitária do Ciência UFES aberto para suas considerações finais, professor.
Obrigado, Hélio. Obrigado, ouvinte, que nos acompanha nesse momento. E eu gostaria de utilizar esses minutos finais para fazer uma saudação aqui a essa data tão importante, que é o dia 8 de março, né? O Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então é importante, nessa data, nós destacarmos a importância das mulheres na ciência, tá? Desde sempre, e que são mulheres cientistas que sofrem por um processo de invisibilização, de não reconhecimento. Também trazer aqui à luz a importância dos movimentos sociais das mulheres, dos movimentos feministas, que têm construído uma agenda de emancipação das mulheres. Então, que esse dia 8 de março seja um dia de reafirmação em torno de uma sociedade livre de machismo, livre de sexismo, né, de uma sociedade que garanta equidade entre homens e mulheres. E aí, quando eu digo mulheres, eu estou falando mulheres cis, mulheres trans. E a universidade, a UFES, ela tem contribuído a partir de um conjunto de pesquisadoras, grupo de pesquisas, coletivos, para que esse projeto de sociedade cada vez mais se torne algo palpável. Então, Hélio, eu me despeço aqui, deixando um grande abraço para cada ouvinte, um outro abraço apertado para você, meu amigo, saudando o dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres.
Muito obrigado, professor Gustavo Ford, pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil aqui da UFES, esteve conosco aqui no programa, fazendo um balanço da sua gestão frente a essa importante pró-reitoria da UFES, gestão do reitor Paulo Vargas, começou lá em 2020, terminando a gestão agora em março de 2024. Gustavo, muito, muito obrigado da sua participação aqui no programa Ciência UFES e até a próxima.
Até a próxima.
E esse foi o pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES, Gustavo Ford. Ele falou conosco aqui no Ciência UFES, fez um balanço do trabalho da sua pró-reitoria durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período de 2020 a 2024. Gestão que se encerra agora em março de 2024, né? Muito, muito obrigado ao pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES, Gustavo Ford, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 146, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES, 146, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai pra internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
104.7.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.